Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quem vos fala aqui novamente é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Avivamento Bíblico no Tucuruvi. E vamos dar sequência hoje, então, ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Essa é a aula número 15 e esse é o áudio 1, né? E hoje nós vamos falar, então, sobre o livro de Ruth. Livro de Ruth. Muito bem, gente. Então, vamos lá. É interessante a gente pensar, antes de mais nada, em um contraste, né, que a gente pode observar entre o livro de Juízes, que foi o último livro que nós estudamos, e o livro de Ruth. O livro de Juízes, ele fornece para nós um quadro muito triste de Israel, né? O livro de Juízes nos traz um quadro triste porque fala, né, do afastamento do povo de Israel de Deus e da consequente manifestação do juízo de Deus, né, para com seu próprio povo, em função desse afastamento, dessa desobediência. Já o livro de Ruth, ele nos apresenta um quadro luminoso desse período, né, porque a história que é narrada no livro de Ruth, ela aconteceu no mesmo período, né, em que se deram os acontecimentos que estão narrados no livro de Juízes, certo? Então, como eu disse aqui, eu estou lendo aqui uma introdução do Meyer Pirman no livro Através da Bíblia Livro por Livro. Então ele diz aqui, ele coloca essa frase, que o livro de Juízes fornece um quadro muito triste de Israel, enquanto Ruth apresenta-nos um quadro luminoso desse período, né? E a história, ela é interessante, essa história que está narrada no livro de Ruth, porque ela acontece com uma gentia, né? Ou seja, a personagem principal da história do livro de Ruth, que é, né, a própria Ruth, ela não é uma mulher do povo israelita, né? Ela não pertence ao povo judeu, ao povo israelita. Ela é uma gentia, ela é uma moabita, na verdade, né? E ela termina, por assim dizer, sendo aí a heroína da história, né? Bom, o propósito principal do livro de Ruth, irmãos, é traçar a linhagem de Davi, o progenitor do Messias, né? Porque nós vamos terminar, então, no final da história de Ruth, a gente percebe que o filho que Ruth terá com Boaz, o seu marido, será, então, um antecessor de Davi, não é? E a gente sabe que Davi é um dos antecessores de Cristo. Portanto, um dos propósitos deste livro, né, é traçar a linhagem de Davi, né, que viria a ser rei, e, portanto, também traçar até mesmo a linhagem do Messias, a linhagem de Cristo. O autor do livro de Ruth, também segundo a tradição judaica, assim como o livro de Juízes, né, é Samuel. Então, segundo a tradição judaica, Samuel, que teria escrito também o livro de Juízes, escreveu também o livro de Ruth. Esse livro, ele abrange um período de mais ou menos 10 anos, né? E ele, segundo Meyer Pirman, provavelmente ocorreu durante a época de Gideão, tá? Então, uma coisa que você tem que ter em mente, ainda que não tenha ocorrido durante a época de Gideão, a história que se passa e que é contada no livro de Ruth aconteceu dentro do período histórico do livro de Juízes, tá? Dentro do período histórico que o livro de Juízes cobre. Ok, meus queridos? Muito bem. A gente vai perceber também no livro de Ruth, né, que nós vamos ter um personagem também importante nesse livro, que é Boaz, né, que é quem vai se casar com Ruth. E Boaz, ele é o parente resgatador, né? Depois a gente vai tentar explicar isso melhor. Mas Boaz aqui, ele é um símbolo no livro. Boaz é um símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que pagou o preço da nossa redenção e tomou-nos como sua noiva, né? Então, Boaz, ele resgata, né, Ruth, e se casa com ela, né? Ela se torna sua noiva, depois sua esposa. Então, Boaz aqui, ele é um símbolo do Senhor Jesus Cristo, né? Desta forma, nós podemos ver Jesus Cristo aqui no livro de Rute, né? E também, como temas centrais da história de Rute aqui, nós podemos falar da graça, né? E a orientação providencial de Deus. Então, a graça de Deus e a orientação providencial de Deus são temas centrais dessa história de Ruth. Então, como a gente já falou, Ruth vem a se tornar uma ancestral do Messias, né? E antes disso, uma ancestral de Davi, por meio de cuja linhagem o Messias foi prometido. Então, Ruth, ela é uma ancestral de Davi, né? E a gente sabe que por meio da linhagem de Davi o Messias viria, né? É interessante aqui também. Agora eu estou lendo aqui um comentário do Wiersbe, né? A gente vai alternando aqui os autores. Ele diz que Ruth, né? Da mesma forma que Raabe, lembra-se da Raabe, lembra-se de Raabe, a prostituta, né? Que morava em Jericó e que foi poupada ali na destruição da cidade de Jericó, né? Raabe também se casou com um judeu, né? E Ruth, então, da mesma forma que Raabe, ela era uma gentia, ou seja, não fazia parte do povo judeu, mas se casou com um judeu, né? Ruth e Raabe, as duas, mas falando aqui mais especificamente de Ruth, ela também era uma gentia que se casou com um judeu e terminou se tornando parte da história da salvação, né? A história da salvação que culmina em Cristo Jesus. Tanto que Ruth, ela vai aparecer na genealogia, né, de Cristo, que está registrada ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5. Então, esse livro, embora sendo um livro pequeno, Ruth tem apenas 4 capítulos, esse livro é pequeno, mas a história que ele conta faz parte da maior história já contada, que é a história da salvação, que é a história da redenção, né? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história do livro propriamente dita, né? O livro ele começa dizendo para gente que havia fome em cidades ali de Canaã, do povo de Deus, do povo de Israel, a cidade de Belém. Então havia fome em Belém, né? Provavelmente isso acontecia por causa dos pecados do povo, né? A fome que havia ali em Belém, muito provavelmente, ela ocorreu por causa do afastamento do povo de Deus do Senhor, né? E a Bíblia fala então de um casal, né? Elimeleque e Noemi. Então grave esses nomes aí. Elimeleque, que era casado com Noemi, e eles tinham 2 filhos, o Malon e o Quilion, né? Então essa família, a família de Elimeleque, resolve se mudar para a terra de Moabe, né? Então eles resolveram sair ali dos limites geográficos de Israel, né? E levaram os 2 filhos para a terra de Moabe, né? O autor aqui, o Wiersbe, ele critica essa atitude aqui de Elimeleque e Noemi. Ele coloca aqui que eles deveriam ter confiado em Deus na terra deles mesmos, né? Eles deveriam ter permanecido na terra. Isso é o que coloca aqui o Wiersbe, né? No entanto, nós sempre dizemos que cremos que Deus está no controle de todas as coisas, e Deus permitiu, né, essa mudança dessa família para a terra de Moabe, porque se assim não fosse, Ruth não teria entrado aqui na história bíblica e não teria sido uma ancestral do Messias e nem mesmo do rei Davi, né? Então, essa família, eles se mudaram para Moabe, né? E eles planejavam habitar por pouco tempo em Moabe, né? Mas terminaram ficando lá, e essa família, então, ela sofreu assim uma tragédia muito, muito grande, né? Na verdade, a Bíblia fala que o esposo de Noemi, então, o Elimeleque, né? Ele morreu, né? Nesse lugar, ali em Moabe, né? Aí então, uma situação difícil, né, para Noemi, né? Ela então vai com seu esposo e com seus dois filhos para Moab, chega lá, o marido dela morre, né? Eles já estavam fugindo da fome lá em Belém. Então veja que é uma família que está passando por várias provações. Eles estão passando fome na sua cidade natal, eles fogem, eles mudam-se para Moab tentando uma vida melhor. Chegando lá, o chefe da família, o Elimeleque, vem a falecer. Aí a Noemi, então, termina casando ali os seus dois filhos com mulheres moabitas, né? Mas o que que acontece, gente? Realmente é bem trágico o que acontece com essa família, porque depois que os dois filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas, eles também morreram, os filhos de Noemi também morreram. Então, ao se mudar para Moab, Noemi perdeu o marido e perdeu os dois filhos, né? Então, veja que essa mulher, né, chamada Noemi, ela realmente passou por um sofrimento muito grande, né? E ela ficou, então, com as suas duas noras, né? Ela fica com as duas noras, uma chamada Orfa e a outra nora, então, que é a personagem principal da nossa história, chamada Ruth, né? Bom, depois de todos esses acontecimentos, a Noemi, então, ela resolve voltar para sua cidade de origem, para a cidade de Belém, né? E ela, então, orienta as suas noras, Orfa e Ruth, a ficarem na terra delas, a ficarem em Moab, né? A Orfa, uma das noras de Noemi, concorda em ficar ali em Moab, mas a outra nora, que é Ruth, ela não quer saber de ficar em Moab, ela quer acompanhar a sua sogra Noemi, né? Ela quer se mudar com Noemi para a terra de Noemi, para Belém, né? Lembrando que Noemi era de Belém, mas Ruth não, Ruth era moabita, né? Ela se casou com o filho de Noemi, né? Nesse período em que a família de Noemi se mudou lá para Moab. Mas Ruth, ela não quer ficar em Moab, que é a terra natal dela. Ela quer ir com a sua sogra Noemi para Belém, que era a terra natal da sua sogra Noemi, não é? E até o Wiersbe aqui, ele diz o seguinte, que Ruth, ela tinha anseios mais altos do que apenas pão e casamento, né? Do que apenas comida e casamento, né? Orfa, uma das noras de Noemi, retornou à sua vida antiga, mas Ruth se apegou a Noemi, né? Ruth, ela tomou uma decisão firme, e aqui a gente tem um dos versículos mais interessantes, né? Desse livro, e por que não até da Bíblia, quando está aqui no capítulo 1, no versículo 16 e 17, quando Ruth então fala para Noemi, fala para sua sogra. Então eu vou ler aqui, Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, essa parte é muito bonita, né? Porque a gente vê que Ruth se apegou, né, com Noemi, né? A sua sogra. Então a gente tem aqui uma história muito bonita, né, de amor verdadeiro, de uma nora pela sua sogra, né? E ela não quer se afastar da sogra de jeito nenhum. Ela diz aqui: onde quer que você for, eu vou, né? Onde quer que você pousar, eu vou pousar. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, né? Então é uma atitude muito bonita. Onde você morrer, eu vou morrer. Onde você for sepultada, eu vou ser sepultada. Enfim, ela não quer se separar da sua sogra de maneira nenhuma. Então a gente tem uma história muito bonita aqui de amizade entre uma nora e uma sogra. Então, a relação de uma sogra e de uma nora não precisa ser, né, sempre complicada. Amém, queridos? Nós vamos parar aqui o primeiro áudio e já já voltamos com o próximo áudio. Ok, queridos, então vamos continuar aqui a nossa aula número 15 sobre o livro de Ruth. Esse é o áudio 2, né? Então, Noemi retorna a Belém, né? Ali na região de Canaã, ali onde o povo de Israel habitava, e Noemi leva consigo então a sua nora Ruth, né? E elas chegaram ali a Belém. O texto bíblico diz que toda a cidade se comoveu por causa delas, né? E a própria Noemi, ela pede ali para que as pessoas não a chamem de Noemi, mas a chamem de Mara, né? Porque esse nome, Mara, significa amargura, né? E ela diz ali que a vida dela havia se tornado amarga, né? Até porque quando ela havia partido de Belém, ela partiu com seu esposo e com seus dois filhos. E agora ela voltava viúva, sem os dois filhos, que haviam também morrido, e apenas, por assim dizer, com a sua nora Ruth. Até o Wiersbe aqui, no comentário dele, né? Ele coloca aqui que a gente pode notar um espírito amargo, né, em Noemi, até mesmo com relação a Deus, né, que ela culpa a Deus por suas provações, né. Então a gente percebe que Noemi, ela termina mostrando uma certa insensatez, né, nas suas palavras, em função de todo o sofrimento que ela havia passado. Bom, segundo o texto bíblico, quando elas chegaram a Belém, elas chegaram no princípio da cega da cevada, né, da colheita. Então, o texto bíblico nos diz, no capítulo 2, que Ruth, ela pede a Noemi, sua sogra, que Noemi lhe permita ir ao campo e apanhar espigas, né? Então, é interessante aqui a gente ver que Ruth era uma mulher, vamos dizer assim, proativa, né? Ela não ficou ali parada esperando as coisas acontecerem. Ela se dispõe a ir ao campo, a colher, né? E Noemi também lhe permite. Ruth, ela terminou entrando em um campo que pertencia a um homem chamado Boaz. E esse Boaz, ele era da família de Elimeleque, né? Que fora sogro de Ruth, esposo de Noemi, né? Então veja, aqui nós vemos aqui a providência de Deus que conduziu Ruth, né? Não foi Noemi quem orientou Ruth a entrar nesse campo, né? Foi a providência de Deus que permitiu que Ruth então entrasse justamente no campo de um homem chamado Boaz, que era da família de Elimeleque, esposo, né, o falecido esposo de Noemi, que era sogra de Ruth, né? E uma coisa que a gente vai perceber aqui no capítulo 2 é que esse Boaz, ele termina então protegendo Ruth, né? Ele protege Ruth porque a gente tem que pensar que Ruth, ela era uma estrangeira, ela era uma mulher, né? E ela era uma estrangeira, ela poderia de repente sofrer algum tipo de abuso, enfim, né? De abuso e pessoas querendo se aproveitar dela, né? Então Boaz, quando você lê a história, você vai ver que Boaz, ele protege Ruth, e ele não só protege, como ele provê alimento para ela, para a sogra dela, né? Ele provê alimento para que Ruth leve também para sua sogra Noemi, né? E então a gente vê aqui Boaz protegendo e provendo para Ruth, mesmo antes de se casar com ela. A gente sabe que no decorrer da história Boaz vai terminar se casando com Ruth, né? E é interessante que o texto bíblico aqui no capítulo 2 diz que quando Ruth chega em casa, então chega ali junto de sua sogra Noemi, a sogra Noemi pergunta para Ruth: onde você colheu, né? E aí ela fala que foi trabalhar no campo de um homem cujo nome era Boaz, né? E então é até interessante a reação de Noemi aqui no versículo 20 do capítulo 2. Noemi diz assim: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores, né? Então, Noemi, assim, ela começa a ser curada daquela amargura, né? Com a qual ela chega ali em Belém, né? Aparentemente, ela chegou culpando até Deus pelas provações que ela estava passando. Aqui ela já expressa ela traz uma palavra de louvor a Deus, né? Porque ela entende, então, que Deus havia conduzido Ruth ao campo de Boaz, né? E que a bondade ali de Boaz para com Ruth demonstrava a bondade de Deus para com elas, né? Tanto que ela diz aqui do Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos, né? E aí a Noemi relata para Ruth que esse Boaz era um parente chegado da família de Noemi, do seu falecido esposo Elimeleque, dos seus filhos falecidos também. O Boaz, ele era um parente chegado e ela diz, e um dentre os nossos resgatadores, né? Então veja, eu estou com uma nota aqui de rodapé aqui da Bíblia de Estudo de Almeida, que diz o seguinte, que esse resgatador, né, ele tinha, neste caso, uma dupla obrigação. Qual era a dupla obrigação do resgatador? Era resgatar a área de terra que Noemi havia posto à venda, né? Então, Noemi provavelmente colocou ali à venda uma terra, né, que eles tinham, que a sua família tinha. Então, o resgatador, ele tinha a obrigação de resgatar a área de terra que Noemi havia posto à venda, e também ele tinha, o resgatador tinha obrigação, a segunda obrigação seria casar-se com Ruth, no caso, né, para assegurar uma descendência a Elimeleque, né? Então, o resgatador, ele tinha essa dupla obrigação, tanto resgatar a terra, como se casar, né, com Ruth, no caso aqui, para que houvesse uma descendência a Elimeleque, porque Elimeleque, ele terminou ficando sem a descendência, né, porque os seus dois filhos morreram, né, os dois filhos de Elimeleque não deixaram filhos, não tiveram filhos com as suas esposas, então Elimeleque terminou ficando sem descendência. Então, um dos papéis do resgatador aqui era suscitar também descendência ao falecido Elimeleque e aos seus filhos falecidos também, né? De fato, né, o filho que Boaz vai ter com Ruth mais à frente na história, ele vai ser considerado filho de Malon, né? Que era um dos filhos de Elimeleque com Noemi. Bom, a história continua aqui, né? Portanto, e no capítulo 3, nós vamos ver então, é muito interessante aqui esse capítulo também, porque o capítulo 3, ele começa dizendo que a própria Noemi fala para Ruth o seguinte, diz assim, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz, né? Essa a palavra de Noemi para sua nora, né? Viúva do seu próprio filho falecido, né? Então aqui, capítulo 3, versículo 2, Noemi diz assim para Ruth, olha, ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás, ele descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado, né? Então, essa parte aqui também é bastante interessante, não é? Porque O Wiersbe aqui, ele até comenta o seguinte aqui para nós. Ele diz assim: com frequência, os homens dormiam na eira para proteger o cereal. Né? Então, com frequência, os homens que eram donos ali das colheitas, eles dormiam ali na eira, nessa época de colheita, para proteger, né, o cereal. E continuando aqui a história, então, aqui no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, no caso Ruth, né, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, no caso Boaz, né, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele, Boaz disse: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. E aí então Ruth fala para Boaz: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador, né? Então, essa frase aqui que Ruth diz para Boaz: estende a tua capa sobre a tua serva, essa era uma declaração legal de Ruth para Boaz, em que Ruth lhe pedia que fosse seu resgatador, né? E não só resgatasse as terras da família de Elimeleque, como também que Boaz reivindicasse Ruth como esposa, né? O Wiersbe até ele diz aqui que, de fato, com certeza, Ruth precisou de fé e de coragem para dar esse passo, né? E o texto vai mostrar para a gente na sequência que Boaz, ele se alegrou por essa jovem não o rejeitar por causa de sua idade, né? Porque o Boaz, ele já era um homem mais velho, provavelmente bem mais velho do que Ruth. E ele se alegra, né, pelo fato de Ruth não o rejeitar por causa da sua idade. E Boaz então prometeu que no dia seguinte ele cumpriria a obrigação de resgatador, né? E mais uma vez ele não manda Ruth embora de mãos vazias, né? Agora, é interessante que aqui, nesse texto aqui, o próprio Boaz, ele diz para Ruth o seguinte. Isso aqui está no capítulo 3, no versículo 12. Ele diz assim: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Né? Então, o Boaz informa para Ruth, e provavelmente Noemi já sabia disso, que embora Boaz fosse um dos resgatadores, havia um outro homem que teria a preferência, vamos dizer assim, que teria até mais direito, né, ou seria na sucessão assim de pessoas que tinham o direito e o dever até de serem resgatadores, havia um homem que teria primazia, né, teria a preferência em relação a Boaz. Então Boaz teria que, antes de Boaz ser o resgatador das terras e de se casar com Ruth, ele teria que falar com esse outro parente, né, que teria a preferência, vamos dizer assim, teria a primazia, para que então ele pudesse definitivamente selar o fato de ser resgatador ali, né? Não só das terras, como casar-se também com Ruth. Então até o Wiersbe aqui, ele coloca que havia outro homem em Belém que tinha prioridade. Então a palavra que eu estava procurando aqui, que eu não estava encontrando, é essa, né? É prioridade. Então havia um outro homem que também poderia ser resgatador ali da família de Noemi, que tinha prioridade. Então o Boaz, ele decidiu então abordar esse outro parente no dia seguinte, não é, para que então ficasse definido, né, qual dos dois então iria resgatar as terras, e por consequência teria que se casar também com Ruth, ok? Então, gente, eu vou parar aqui esse segundo áudio. Na sequência a gente volta com o terceiro áudio para concluir aqui essa história, ok? Até já. Dando sequência, então, aqui à nossa aula 15 sobre o livro de Ruth, nesse áudio número 3. Então, como a gente estava falando, Boaz, ele foi abordar, né, aquele outro parente que tinha a prioridade em relação à compra do campo ali de Noemi, né? E a gente percebe pela história que esse outro parente, ele estava ansioso, sim, por reivindicar a terra. Só que tinha um detalhe, esse outro parente, ele não queria se casar com Ruth, né? Porque Boaz falou, se você for resgatar a terra, você também vai precisar se casar com Ruth e suscitar descendência, né, para a família tanto de Elimeleque como do filho de Elimeleque que haviam falecido, né? E esse outro parente, então, ele não quis essa obrigação, né? Então ele abre mão. Boaz, então, ele pega ali as testemunhas para que fique bem, vamos dizer assim, sacramentado, né? Que aquele outro parente que tinha prioridade não quis então a terra, porque não quis se casar com Ruth. Ele até queria a terra, mas não queria se casar com Ruth, né? Então ele desiste da terra porque ele não queria se casar com Ruth. Então Boaz pega ali as testemunhas para que fique bem, vamos dizer assim, bem documentado, né? Bem sacramentado, que aquele parente que tinha prioridade não quis, né? E Boaz, então, ele vem a se casar com Ruth, né? Aquele resgatador desconhecido, aquele outro parente, ele sabia que qualquer filho que Ruth tivesse teria o nome do seu primeiro marido e não o seu, né? Então, dessa forma, aquele resgatador desconhecido, aquele parente que tinha prioridade, ele perderia a propriedade porque o filho, né, que ele teria com Ruth é que herdaria essa propriedade, né? Mas Boaz não estava se importando com isso. Boaz, ele estava disposto a pagar qualquer preço, né, para resgatar a mulher, para resgatar a Ruth e a propriedade, né? E ele não se importava que o filho que ele viesse a ter com Ruth levasse o nome do falecido marido de Ruth, do seu falecido sogro, e ele não estava preocupado com o fato de que o filho que ele viesse a ter com Ruth herdasse, né, aquelas terras que agora ele estava resgatando, né? Então, a gente tem aqui, se dá então o casamento de Boaz com Ruth, né? E eu queria ler aqui no finalzinho do capítulo 4 do livro de Ruth, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, né? A Noemi que agora, vamos dizer assim, tinha se tornado avó, né? Por assim dizer, né? Já que Ruth tinha, Ruth sua nora, né, que havia se casado com seu falecido filho, Ruth havia se tornado como que, por assim dizer, como que uma filha para Noemi. Então Noemi agora era, por assim dizer, vovó, né? Então o versículo 14 aqui do capítulo 4 diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, no colo, né? E entrou a cuidar dele. Então, essa parte eu acho muito bonita, gente, muito interessante, por alguns motivos, né? Primeiro porque realmente Ruth, ela se tornou uma filha, né, praticamente para Noemi, assim, muito, talvez uma filha que, talvez nem uma filha legítima, né, nenhuma filha biológica, talvez fosse tão boa para Noemi como Ruth foi, né, como a nora foi para sua sogra, né, que se tornou uma filha, tanto que as mulheres ali da cidade de Belém, elas mesmas reconheceram, né, diante de Noemi, que Ruth era melhor que 7 filhos, né, Ruth te é melhor do que 7 filhos. Então, é aquilo que eu falei, é muito bonita aqui a amizade, né, da nora com a sua sogra, o amor, né, entre as duas, é algo maravilhoso, maravilhoso, algo muito bonito, é algo inspirador, né? Mas uma coisa que também me chama atenção aqui é que essa história, ela começa muito triste, né? Você se lembra que a história começa com Noemi perdendo o marido, aí depois ela casa os dois filhos e os dois filhos também morrem, né? Então, assim, o início dessa história é muito triste, é muito trágico, né? Muito dramático, né? Então, realmente é muito triste. Mas a gente vê que no final da história, essa mesma Noemi, que havia ficado viúva e havia perdido os dois filhos, agora ela tem um netinho, né? Então, por assim dizer, Deus conforta e Deus consola Noemi com essa criança, com esse netinho que nasceu, né, para Ruth, sua nora, que era como uma filha, né, para ela. Então a gente vê, né, irmãos, que nós temos que esperar o fim da história, né? Às vezes o começo da história é triste, né? Mas tem até uma frase que a gente fala muito, né? Que o melhor de Deus ainda está por vir, né? Então a gente tem que ter fé, a gente tem que esperar, né? Às vezes a gente passa por tribulações, por lutas, por situações até mesmo trágicas, que nos entristecem muito, mas vamos aguardar, porque Deus pode nos surpreender, né, com surpresas muito boas, muito, muito maravilhosas e muito agradáveis. Então, Noemi aqui começa a história com muita tristeza, mas termina com muita alegria, podendo colocar o seu netinho no colo, né? Como diz aqui o versículo 16, Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Então, começou a cuidar ali do seu netinho com muito carinho, né? E o texto continua dizendo, as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, né? E aí o texto vai dizer que este é o pai de Jessé, pai de Davi, né? Olha só que interessante. Então, o filho que Noemi teve com... o filho que Ruth, né? Melhor dizendo, vamos corrigir aqui. O filho que Ruth, a nora de Noemi, o filho que Ruth teve com Boaz chamou-se Obed. E o Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, que se tornou rei de Israel. Olha aqui que coisa maravilhosa, né? Então nós vemos aqui que a relevância desse livro é exatamente essa, que Ruth, ela se torna uma ancestral de Davi, que viria a ser rei de Israel, e como o Messias seria da linhagem de Davi, seria filho de Davi, portanto, Ruth também se torna ancestral do Messias, o Salvador da humanidade. Olha que coisa maravilhosa, que história linda, né? Então, gente, a graça de Deus aceita Ruth, a moabita. Ela não era nem uma mulher que fazia parte do povo de Israel, mas a graça de Deus aceita Ruth, a moabita, como membro da família terrena que deu Cristo ao mundo, né? A graça de Deus aceita Ruth, a moabita, como membro da família terrena que deu Cristo, né? Que deu esse presente maravilhoso ao mundo, que foi o Senhor Jesus Cristo, né? Então veja que interessante, o Wiersbe aqui ele também fala que este livro, ele inicia-se com um sepultamento e termina com um casamento. Esse livro abre com fome e encerra com abundância. O amor de Ruth pela sogra e sua disposição em obedecer a palavra de Deus trazem-lhe alegria e bênção, né? A decisão que Ruth tomou no capítulo 1 foi determinante em seu futuro. Não ouviríamos falar dela se ela tivesse retornado à sua antiga vida pagã, né? Se ela não tivesse decidido seguir a sua sogra. Nós temos aqui também, então, uma lição, né, espiritual, uma aplicação aqui, né? Porque, como a gente já tinha falado, e o Wiersbe ele reafirma aqui, que Boaz, esse Boaz que se casou com Ruth, que resgatou resgatou Ruth, né? Foi o resgatador, até esse é o nome usado aqui. Boaz, ele retrata Cristo, que é o nosso resgatador, né? Boaz foi o resgatador de Ruth, Cristo é o nosso resgatador, né? Por quê? Porque Cristo tomou sobre si a natureza humana, a fim de nos resgatar. Ele, Cristo, é o nosso resgatador. Ele pagou o preço e fez isso porque nos ama, né? Ele, Jesus, que é o Senhor da Seara, né? Como Boaz, ele supre as nossas necessidades, resgata a herança para nós e dá-nos descanso. Então, assim como Boaz era o senhor da seara ali dele, do campo dele, né? O Senhor Jesus também é o senhor da seara, né? Daquela seara maior, né? Por assim dizer. E assim como Boaz supriu as necessidades, resgatou a herança ali da família de Noemi, de Ruth, e deu descanso para elas, então o Senhor Jesus também é aquele que supre as nossas necessidades, resgata a nossa herança, né? Resgata a herança para nós e nos dá descanso, né? E uma outra aplicação aqui também, interessante, uma outra lição prática que esse livro nos traz também, é que Deus, ele guia de forma providencial as pessoas que lhe obedecem e servem aos outros. Então, veja, as pessoas que obedecem a Deus e que têm um coração para servir, né, as outras pessoas, Deus guia essas pessoas com a sua providência, né? A gente vê aqui como Ruth, ela quis servir a sua sogra, né? Como ela, Ruth, ela abriu mão da sua própria vida, ela abriu mão de ficar com a sua família lá em Moab, ela abriu mão de si mesma para servir a sua sogra, né? Ruth, ela percebeu que Noemi precisava de um apoio, afinal de contas, Noemi tinha perdido o marido e dois filhos. Então, Ruth, ela é um exemplo mesmo, né? Porque ela abre mão da sua vida, da sua terra, da sua família, para ficar com a sua sogra, para servir a sua sogra, até para morar com a sua sogra em outra terra, no estrangeiro, né? Então, ela realmente tem uma disposição de servir a sua sogra Noemi, né? Então, Deus a abençoa por isso, né? Então, por causa da preocupação de Ruth para com Noemi, Deus guiou-a e deu-lhe uma vida de felicidade, né? É muito bonita essa lição aqui, né? Por causa da preocupação de Ruth para com Noemi, por causa da preocupação de Ruth em servir, em cuidar, em apoiar a sua sogra, Deus abençoou Ruth, né? Como consequência da sua disposição de servir a sua sogra, que tanto precisava dela naquele momento, né? E também, o Wiersbe aqui, ele termina ainda com uma outra aplicação interessante. Ele diz assim: é sábio esperar no Senhor e deixá-lo operar seus propósitos amorosos, né? Então, irmãos, é sábio esperar no Senhor. A gente tem que esperar, né? A gente não pode se deixar levar pelas circunstâncias. As circunstâncias, muitas vezes, no momento ali que a gente está vivendo, são difíceis. Mas é sábio esperar no Senhor e deixar o Senhor operar os seus propósitos amorosos, né? Depois de fazermos tudo o que pudermos, devemos confiar no Senhor para fazer o resto, e Ele nunca nos faltará, né? Nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. E nós devemos, depois de fazer o que está ao nosso alcance, nós devemos confiar no Senhor para fazer o resto, porque Deus é fiel, Deus não falha, Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Então a gente está terminando aqui esse livro, né, de Ruth, esse que é o oitavo livro do Antigo Testamento. Eu quero te incentivar a ouvir, né, mais uma vez esses áudios sobre o livro de Ruth, se possível. Se possível, aí faça um esforço para ler esse livro, porque você lendo o livro e ouvindo aqui os áudios vai ficar mais fácil para você entender. Quem sabe você não tem acesso a uma Bíblia de estudo também, vai ler nos comentários, isso vai facilitando também o seu entendimento, ok? Então, Deus abençoe a sua vida e, com a permissão de Deus, a gente volta em breve com uma nova aula aí, já começando então o livro de 1 Samuel. Até breve, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.